Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Prazer estar aqui novamente para meditarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje, nós estamos nos aproximando do último capítulo do livro de Jonas, é que nós vamos meditar sobre o capítulo 4, nos versículos de 1 a 11 do livro de Jonas, hoje. O tema básico desta meditação, a compaixão e misericórdia de Deus, e todo esse livro de Jonas, ele tem um tema básico, que é a compaixão e misericórdia de Deus pelas almas perdidas. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 11. Capítulo 4, os versículos de 1 a 11. Antes de nós lermos os versículos de 1 a 11 do capítulo 4, na última meditação que nós fizemos sobre o livro de Jonas, nós terminamos o capítulo 3, nos versículos 9 e 10. Nós dissemos naquela oportunidade que o arrependimento de Deus no capítulo 3, nos versículos 9 e 10, é um pouco diferente do que o nosso arrependimento, né? Um pouco não, muito diferente. Eu gostaria então, antes de ler o capítulo 4, nos versículos de 1 a 11, ainda fazer alguma referência ao versículo 9 e ao versículo 10 do capítulo 3, que está aí na mesma página, um pouquinho antes do capítulo 4. A palavra de Deus nos diz assim, no versículo 9 e 10 do capítulo 3 do livro de Jonas: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então, ele se refere aqui ao arrependimento de Deus. Esse arrependimento, irmãos, ele não é um arrependimento como o nosso, né? Que é um arrependimento de tristeza pelo pecado, o arrependimento de ter trazido, e temos na nossa vida, por ter trazido o pecado que foi estendido a toda a raça humana. Não é um arrependimento desse de Deus. Deus não se arrepende. O arrependimento de Deus, que é mencionado nesse versículo, ele aponta para uma decisão de mudar, né, de mudar o método de lidar com o homem. Mudar o método, né, isto é, lidar com a mudança de método com a sua criatura. Então, toda vez que o homem renuncia ao pecado, isso é agradável a Deus, né? E ele então derrama o seu amor, derrama a sua graça, derrama a sua misericórdia sobre aquele que se arrepende. E foi isso que aconteceu com o povo de Nínive, né? O povo de Nínive, ele, com a pregação de Jonas, depois que ele passou por toda aquela disciplina que nós já falamos nas pregações anteriores, de todos aqueles dissabores por ter desobedecido a Deus, Deus ainda perdoou Nínive e perdoou Jonas também. Então, o arrependimento de Deus é nesse aspecto. Então, a finalidade do juízo de Deus não é a vingança, é a correção das pessoas, né? E Deus está sempre pronto a mostrar a sua compaixão para aqueles que se arrependem e que chegam à sua presença. Isto é realmente essa mudança, né? Não é arrependimento, é uma mudança no que diz respeito à atitude do homem, né? Então, apenas depois de inserido nesse contexto, a gente vai ler os versículos de 1 a 11 do capítulo 4. A palavra de Deus nos diz assim, peço que os irmãos acompanhem, por favor. Com isso o quê? Com isso desgostou-se Jonas ele se desgostou com essa atitude de Deus de ter mudado o comportamento no que diz respeito às pessoas, à população de Nínive. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida. No versículo 4, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável, Jonas, essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nesta manhã nos colocar na sua presença. Obrigado por mais uma oportunidade de podermos abrir e meditar a sua palavra livremente. Graças te damos por isso, Senhor Deus. Que tudo aquilo que for dito seja da tua vontade. Que nós possamos ter os corações receptivos, Senhor Deus, a ouvir e receber a tua palavra. Muito obrigado. Nos colocamos na sua presença nesta manhã em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Irmãos, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Mas o que foi que ocasionou tanto desgosto assim em Jonas, né? Por que ele ficou tão irado, ficou tão nervoso com isso aqui? Foi uma coisa terrível para ele isso. Jonas ficou profundamente descontente com essa atitude de Deus. Ficou totalmente, muito descontente. E a compaixão de Deus por no povo de Nínive foi ali para Jonas uma coisa terrível para ele. Mas por que toda essa irritação de Jonas, então? Porque na época do profeta Jonas, os judeus não gostavam, não queriam compartilhar a palavra de Deus com outras nações. E Jonas não queria fazer isso também. Mas isso não era novidade, porque também nos dias de Paulo, nós vamos abrir mais esse texto só, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, põe o dedo aí em Jonas, segure, nós vamos ler mais esse texto. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, nós vamos ler os versículos de 13 a 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos de 13 a 16. A palavra de Deus nos diz o seguinte: vejam que Paulo também já tinha essa dificuldade de falar da palavra de Deus aos gentios. A palavra de Deus nesse texto nos diz o seguinte, no capítulo 2, de 1 Tessalonicenses, o versículo de 13 a 16, a palavra de Deus nos diz assim: outra razão ainda não temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós, a igreja de Tessalônica, né? Tendo vós recebido a palavra de que nós, de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Paulo já tinha essa dificuldade de falar, eles não aceitavam a palavra de Deus, não queriam. Então, também ali, Jonas, também naquele tempo, também tinha essa dificuldade. Ele achava que era só o povo judeu, né? Também nos dias de Paulo acontecia isso. Os judeus também, eles se esqueceram de Gênesis 22, 17 e 18, quando Deus disse a Abrão que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz, nela serão benditas todas as nações da terra, todos, sem exceção de pessoas. E Jonas julgou que Deus não queria a salvação da nação de Nínive. Não queria. Por quê? Porque Nínive, a Síria, era uma região, um país, uma cidade cruel, que nas guerras causava grandes danos às nações. Era terrível quando eles ganhavam as guerras. Eles roubavam, eles matavam, eles trucidavam as pessoas. E Jonas, então, considerava, e era um povo inimigo, ele não queria a salvação daquele povo, não queria levar a palavra lá. Irmãos, nós também podemos ter dificuldades em entender e aceitar essa compaixão de Deus para um povo que era terrível. Nós também podemos ter essa dificuldade. Muitas vezes nós podemos falar, não, mas aquele grupo de pessoas, aquela pessoa não merece a salvação de Deus. Por quê? Porque eles são terríveis, eles falam mal dos outros, eles praticam pecados, eles fazem isso, fazem aquilo. Nós podemos também ter essa dificuldade, mas nós, aqueles que somos salvos pela palavra de Deus, que temos o Espírito Santo que habita em nós, nós conseguimos entender a compaixão de Deus, a dimensão da compaixão de Deus, onde o maior criminoso, o maior que tem os maiores problemas, se render a Ele, terá a salvação, se arrependendo dos seus pecados e confessando os seus pecados e se arrependendo. Aqueles que não têm o Espírito Santo não conhecem essa dimensão de Deus. Por isso que se fala, mas como aquele criminoso pode ter o perdão de Deus? Mas tem sim. Nós conhecemos bem a dimensão da paixão de Deus para nós, né? Nós somos salvos pela misericórdia e graça de Deus. Então nós temos o Espírito Santo e nós conhecemos, nós sabemos essa compaixão. Certa vez Jesus, antes da sua ascensão, ele queria ir para Jerusalém, né? E os mensageiros dele, eles entraram numa aldeia de samaritanos para preparar uma pousada. Mas os samaritanos não quiseram recebê-lo. Tiago e João ficaram bravos e perguntaram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esse povo? Qual foi a resposta de Jesus? O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. O Filho do Homem veio para salvá-los. Está em Lucas 9, 51 a 56. O Filho do Homem não veio para isso, veio para salvar as pessoas. Veio para salvar, basta se render. Deus, o Senhor Jesus, não quer que nenhum se perca. Isso, com isso ele fica triste. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus compassivo, misericordioso, cheio de compaixão por aqueles que se rendem a Ele.
E o texto continua.
Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrependes do mal. Não gostava, ele não gostava disso. Jonas não queria que os habitantes de Nínive fossem perdoados, mas que fossem destruídos. Por isso é que ele foi para Tarsis, em vez de ir para lá, né? Ele não entendia que o Deus de Israel era soberano em todo o mundo, e não somente ali em Israel. Ele parece que tinha, apesar de profeta, uma visão limitada de Deus. Quando ele ora, ali está no versículo 4, não foi isso que eu disse ainda estando na minha terra? Parece que ele ali entendia que a terra de Deus era somente a sua terra, só a sua terra. Que o povo de Deus era somente o seu povo, que os hábitos de Deus eram os seus hábitos. Para ele, Deus somente era Deus dele, do povo, caminhava junto com aquele povo, parece que o Deus era só deles. Mas é verdade, irmãos. Às vezes Deus concede privilégios a algumas nações. Concede. E a gente está cansado, às vezes, eu pelo menos já ouvi inúmeras vezes, que esse país aqui é um país abençoado, né? Que nós não temos terremoto, já ouviram isso, né? Não temos terremoto, não temos tsunami, não temos furacão, não temos isso. Deus concede realmente bênçãos a algumas nações, e quem tem essa bênção deve ficar muito agradecido, mas não significa que se nós, porque não temos todas esse, temos o privilégio de não ter nada disso, nós não podemos dizer que nós somos únicos, que somos abençoados por Deus. Mas Jonas achava que só eles eram abençoados por Deus. Nós devemos, então, receber com alegria toda essa graça que Deus demonstra para algumas nações, mas adorá-lo com ações de graça. E ele continua aqui nesse texto, ele sabia, ele fala, eu sabia que eras um Deus clemente, está ali no texto. Deus tinha clemência no seu coração. Deus queria o bem-estar daquela população. Deus queria tirar Nínive, tirar aquela região, tirá-los do pecado. Deus queria isso. Mesmo a nação do próprio Jonas, né, não teria se formado se Deus não fosse clemente com a nação de Israel. Isso está lá também em Êxodo 34, também o texto nos fala isso. Irmãos, qualquer livramento, qualquer alegria ou qualquer tristeza, fome, doença, tudo isso é evidência de um Deus gracioso que quer que a gente cresça nas alegrias e nas dificuldades. O Senhor perdoa os pecados. Por quê? Porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Mas o texto continua, Jonas também sabia que Ele é um Deus misericordioso, que é uma palavra companheira de clemente, mais ou menos a mesma coisa. Ela aponta para o amor de Deus que é derramado sobre os pecados daqueles que são indignos, que precisam receber a misericórdia de Deus. Ele sabia também, e o texto diz que Deus era um Deus tardio em irar-se. Tardio em irar-se. Deus não deseja punir imediatamente o desviado, às vezes pode até punir. Eu penso que se assim não fosse, ele já teria motivos de sobra, né, para que a população fosse disciplinada, quer coletivamente, quer individualmente. E nós vimos agora no mês de outubro, quanta gente andando pelas estradas, machucando os pés, debaixo de chuva, andando quilômetros e quilômetros para chegar num lugar e ficar 5 horas para ver uma imagem durante 2 minutos. Pura idolatria, pura idolatria. Deus tardio irar-se, o texto nos fala. Mas não é só isso. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, qualquer pessoa, qualquer coisa que nós colocamos acima de Deus, passa a ser idolatria. Passa a ser idolatria. E Deuteronômio, capítulo 17, leiam um dia que tiverem tempo para ver o que Deus fazia com os idólatras. O que Deus fazia. Jonas também sabia que ele era um Deus rico em benignidade, que é amor leal. Isso vem de uma palavra hebraica, hesed, usada cerca de 250 vezes no Antigo Testamento, traduzida também por misericórdia. Então, benignidade é quando Deus vai em busca de um pecador perdido e traz de volta para um relacionamento íntimo com ele. Tudo isso Jonas sabia. Nós também. Aconteceu conosco também. Cada um de nós aqui estávamos totalmente perdidos até o momento em que Deus nos encontrou através da sua clemência, da sua misericórdia. A benignidade de Deus é tão grande que ele se alegra ao desviar o pecador do juízo para voltar a ter um relacionamento com ele. E Jonas sabia de tudo isso. Ele sabia que Deus era um Deus clemente, Deus misericordioso, um Deus tardio em irar-se, grande benignidade, tudo isso. Mas por que será que ele tinha tanto problema, ele não aceitava isso? E o versículo 3 continua: peço-te, pois, Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Será que Jonas estava exausto por ter andado um tempão lá em Nínive gritando, né? Olha, Nínive será destruída daqui 40 dias. Será que ele estava cansado de pregar isso emocionalmente também na cidade? Será que Jonas se sentiu envergonhado porque a sua profecia foi anulada pela conversão daqueles a quem ele detestava? Jonas tinha um compromisso de transmitir a Nínive a mensagem de Deus sobre a destruição, quer eles aceitassem ou não aceitassem. E essa é a nossa responsabilidade. Nós temos um compromisso com Deus de levar a sua palavra a todos, inclusive aos nossos inimigos, aqueles que não nos são muito simpáticos, né? Aos amigos a gente já tem dificuldade, imagina levar aos inimigos, aqueles que a gente não se dá muito bem, levar a mensagem. Não é uma coisa fácil, mas é a nossa responsabilidade diante de Deus. E Jonas, como ele viu que a destruição não ia acontecer mais, ele ficou tão abatido que desejou morrer. Eu quero morrer, Senhor, não quero presenciar isso. Ele esqueceu, né, rapidamente, da misericórdia que Deus teve com ele quando salvou-o lá do navio, que ele foi jogado ao mar e o peixe o pegou. Ele ficou feliz com aquilo, mas ele ficou muito triste, né? Paradoxo. Quando Nínive foi perdoada. Ficou feliz por ter sido salvo, mas ficou irado quando o povo inimigo não foi condenado. Jonas aprendeu a lição a respeito do perdão de Deus, que não era apenas para o povo de Israel, mas a todos quantos creem e se arrependem. Jonas estava talvez mais preocupado com a sua reputação, pois ele sabia que se as pessoas se arrependessem, né, as suas advertências de destruição não iriam acontecer, isso seria vergonhoso para ele. Podia ser vergonhoso para ele. Mas era glorioso para Deus. A pergunta é essa, irmão: será que nós estamos mais interessados em obter glória para Deus ou para nós mesmos? É isso que Jonas queria. Ele ficou chateado, ficou muito aborrecido quando viu que aquilo que ele falou não ia acontecer. Será que nós desejamos que os outros cresçam na graça e recebam reconhecimento, mesmo que tenham sido os nossos esforços que lhes trouxeram sucesso? Uma pessoa às vezes vem para a igreja, a gente recebe, a gente fala do evangelho, a pessoa se converte, é discipulado, cresce na palavra. E será que a gente fica orgulhoso por isso? Ah, fui eu que falei para ele da primeira vez do evangelho? Cuidado. Cuidado com isso. Será que nós ficamos satisfeitos em ver os nossos filhos espirituais nos superando no trabalho, né? Alguém que nós falamos do evangelho e cresce. Será que nós falamos, não, mas fui eu que falei do evangelho para ele a primeira vez? Não, foi Deus, irmão, nós fomos um instrumento. Ele cresceu por causa de Deus agiu na vida dele. Versículo 4, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira, Jonas? Jonas, há alguma razão, alguma boa razão para você ficar desse jeito? Você tem razão para ficar tão irado com tudo isso? E o versículo 5 nos diz o seguinte, então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas estava fora de sintonia com Deus. Ninguém que ande fora de sintonia com Deus pode estar feliz, irmãos. Ninguém. Saiu da cidade, foi para um lugar alto, um lugar elevado. Com certeza, dali ele queria ter uma visão melhor da destruição de Nínive, né? Queria ter uma melhor. Construiu um abrigo de ramos ali, pegou um mato, uma eramada que fala, alguns dizem que era uma aboboreira, né? Que tem folhas grandes. Outros dizem que era um caramanchão de galhos de árvores para se proteger do sol e ficar ali durante 40 dias, agora já eram 39, não era mais 40, para ver a destruição de Nínive. Vou ficar aqui, confortável, né? Vendo a destruição. Mas aí veio a complicação, né? Então veio o Senhor, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, quer dizer, é uma atitude divina, essa planta cresceu rapidamente e precisamos acreditar nisso. E eu falei no primeiro dia que comecei a pregar sobre Jonas, que ou a gente acredita na Bíblia toda ou não acredita em nada, porque tem gente que fala que o livro de Jonas é uma analogia, é uma lenda. Ou é a Bíblia, como se acredita em umas partes e não acredita em outra. Então, fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Não por causa do povo de Nínive, mas porque ele ia ter conforto para ver Nínive ser destruída. Né? Isso, assim era Jonas. Com toda a falta de sintonia de Jonas para com Deus, ainda Deus demonstra o seu cuidado com ele. Já com o rádio ligado no AM, vocês já passaram embaixo de um túnel, ou quando tem muito fio, que o som some, você não consegue ouvir. Ou eu, que já sou dos mais antigos, quando eu tinha rádio, aquele de sintonizar, você às vezes não sintonizava, ficava raspando, você não conseguia, você ouvia uma parte, não ouvia outra parte, falta de sintonia, não conseguia sintonizar direito. Jonas não tinha sintonia com Deus. Ele acho que não via, né, que Deus... Mas Deus ainda mostra que se importa com ele. Mesmo Deus, sendo ainda naquele momento misericordioso com os ninivitas, ainda demonstrava assim amor para com Jonas. Irmãos, impressionante é ver como Deus derrama o seu amor para com Jonas e também para conosco. E ele nos ama. E ele nos ama desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Basta que nos rendamos a ele. Basta isso. Jonas estava deprimido com a misericórdia de Deus para Nínive. Ficara muito feliz a ver a planta que o Senhor fez, que crescesse, pois aquelas folhas do abrigo que ele já tinha feito, já tinha murchado, né? Ele ficou muito feliz com isso. Muito feliz. Mas a alegria e a felicidade dele durou pouco. Mas Deus, no versículo 7, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Mais um ato divino. Deus mandou uma planta, um verme, uma lagarta, que atacou a raiz da planta e ela foi murchando e morreu logo em seguida, morreu no dia seguinte. Mas não foi só isso. Deus ainda completou para o sofrimento de Jonas, né? No versículo 8, ainda ele diz, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Além de ter recebido a planta, ter tido um conforto, depois a planta morreu, ficou aborrecido novamente. Ainda Deus manda um vento oriental quente. Já viram o vento quente? Já passaram? É muito desagradável. Ainda ontem à tarde senti um pouquinho do vento quente. O vento quente não é brincadeira, ainda mais na situação de Jonas, no sol, perdendo, né, a planta que fazia a sombra, e Deus manda um vento oriental, sofrimento maior para Jonas, né, grande. Jonas não suportou mais o calor e pediu para morrer, outra vez. Melhor me é morrer do que viver, ele disse. A primeira vez ele pediu a morte porque ficou desesperado com a clemência de Deus, né, ali com o povo de Nínive, mas agora ele pediu a morte porque ele perdeu o conforto. Perdeu o conforto. Então perguntou Deus a Jonas no versículo 9: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Você tem razão, Jonas, de ficar tão aborrecido por causa que a planta morreu? E ele responde: sim, Senhor, a ponto de ter pedido a morte. Jonas ficou tão revoltado com a morte da planta, mas não pelo que aconteceria em Nínive. A planta dele era o problema. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos aborrecidos com a perda de um objeto, a perda de um animalzinho de estimação. Muitas vezes ficamos aborrecidos com um dano no carro que nos bate, ficamos aborrecidos com pequenas coisas, mas será que ficamos aborrecidos quando alguém parte sem que nós tenhamos falado da vida eterna para eles? Vamos pensar nisso. Versículo 10... Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? O Senhor diz: você fica com pena porque o seu abrigo foi destruído, embora você não tenha trabalhado nada nessa construção, e ela não passe de uma planta de pouca duração? O versículo 11, Deus faz essa pergunta para ele e complementa no versículo 11: você fica aborrecido com isso, por essa planta? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também os animais? A população de Nínive era em torno de 600 mil pessoas nessa época. E tinha aproximadamente 120 mil crianças, que ainda é o que se deduz, que eles não tinham ainda o discernimento necessário para isso. E ele diz: e todos os animais, inclusive o gado, que era o sustento do povo. Jonas desejava que o castigo de Deus caísse sobre os pecadores da cidade de Nínive. Será que o povo de Nínive era mais pecador do que ele? Ou será que o povo de Nínive era mais pecador do que nós? Será que somos nós menos pecadores do que os outros? Somos tão pecadores quanto aos outros, irmãos, quanto ao povo de Nínive, quanto ao nosso vizinho, contra outras pessoas. A única diferença é que fomos salvos pela graça de Jesus Cristo, que morreu ali na cruz, e quando ele disse: está consumado, o véu se rasgou, e nós tivemos a entrada direta agora diante de Deus. Jesus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Essa é a nossa diferença. Somos salvos porque temos advogado diante do Pai. Não porque somos menos pecadores. A nossa única diferença é essa. Cuidado, irmãos, para não cairmos no mesmo erro achando que determinadas pessoas, determinados grupos merecem um castigo imediato de Deus. Não cabe a nós. Ah, aquele grupo, como eu já falei, é perigoso. Eles praticam atos, eles merecem o castigo. Não, Deus é misericordioso, mais misericordioso do que nós podemos imaginar. É justo, nem todos serão salvos. Ele é justo, mas o castigo, a consequência do pecado fica, mas Ele nos dá a salvação se nós nos rendermos a Ele. Ele tem compaixão por aqueles que achamos que merecem castigo e cria meios para trazê-los de volta. Cria. Queridos, por 4 vezes o Senhor preparou coisas para Jonas. Um peixe, quando ele foi jogado ao mar pelos marinheiros e a tempestade acabou, pois ele era o motivo da tempestade. Ele mandou o peixe, mandou uma planta para fazer sombra para Jonas enquanto ele aguardava que iria acontecer com Nínive. Isso trouxe muita alegria para Jonas. Muita alegria. Mas ele mandou também uma lagarta. Mandou o peixe na salvação, mandou uma planta para fazer sombra, mandou uma lagarta que comeu, a planta morreu e isso deixou Jonas triste. Jonas teve a salvação ali no peixe, ele teve alegria, ele teve tristeza, veio um vento oriental, isso aí foi já demais para ele, o castigo ele já achava que era demais. Mas diante de tudo isso, da alegria, da tristeza, do vento oriental, Deus ordenou essas coisas para ele, para que ele aprendesse que Deus é supremo. Não adianta reclamar. É isso, Deus tem a sua supremacia. Mas ele percebeu, ou ele não percebeu, ou ele não quis perceber, e isto o levou ao desespero, desejando a morte. Tomemos cuidado, sejamos sensíveis para perceber que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus poupou os marinheiros lá, quando clamaram por misericórdia, no primeiro capítulo do livro de Jonas, quando todos os marinheiros, quando descobriram, quando Jonas falou que a causa da tempestade era ele, e eles jogaram Jonas ao mar, aqueles marinheiros que eram descrentes, que eram ateus, viram que a tempestade parou, e ele falou, esse é o Deus verdadeiro, e se renderam ao Senhor. Deus salvou Jonas quando orou dentro do peixe. Deus salvou o povo de Nínive quando esse povo aceitou a pregação do profeta. Coisa surpreendente, né? Que o Senhor manda um grande avivamento ali naquela região como resultado da pregação de um homem que não ama aquelas almas ali a quem ele estava pregando. Ele não queria, né? Ia ficar envergonhado. É o tema-chave deste livro aqui, ó. O livro de Jonas, compaixão e misericórdia de Deus pelas almas perdidas. É isso que o livro de Jonas é o tema básico. Deus responde às orações daqueles que o buscam. Deus poderia ter destruído Jonas, mas carinhosamente ensinou a Jonas como fez com Nínive e com Israel. O livro de Jonas nos apresenta um profeta que gostaria de mudar a mente de Deus, mas não gostaria de mudar a sua própria mente. Ele espera que Deus se arrependa, que não era o arrependimento, como eu já falei, mas não quer se arrepender com seu coração. Jonas reclama da severidade de Deus, mas não agradece a sua bondade. Será que não fazemos isso também? Será que às vezes não nos queixamos daquilo que os problemas, das coisas que acontecem e esquecemos de agradecer realmente aquilo que Deus nos dá de bom? Jonas era isso. Não agradecia a bondade de Deus. Ele conseguia amar os iguais, o seu povo de Israel. Será que nós não amamos mais determinados povos, tudo isso, aqueles não merecem o castigo? Irmãos, a justiça de Deus é imparcial e a sua misericórdia pode alcançar qualquer um. Será que nós nos identificamos com Jonas quando a nossa vida não vai tão bem? Quando isso ocorre, talvez nós precisamos fazer algumas perguntas difíceis de responder. Será que existe algum pecado na minha vida? Peça para Deus sondar o seu coração e Ele irá apontar. Nós vamos fazer a ceia daqui. Vamos mais uma vez. Deus está dando a oportunidade de nós nos lembrarmos de tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós. Como vimos hoje, no Salmo 19 que o Léo deu. Pecados escondidos, né? Alguma coisa que está lá dentro, que a gente às vezes nem se lembra que faz. Será que nós temos isso? Deus quer fazer algo drástico para chamar a atenção de Jonas, quis fazer levá-lo ao arrependimento. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Que o Senhor possa sondar os nossos corações para ver o que estamos fazendo. Às vezes nem percebemos. Queria terminar essa meditação com dois textos. Mateus 12, versículos 40 e 41. Mateus 12, versículos 40 e 41. Foi os dois primeiros versículos que eu falei na primeira pregação de Jonas. Que é verdade. O livro de Jonas é verdade. O Novo Testamento confirma isso. Mateus 12, 40, 41. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui que está... Eis aqui está quem é maior que Jonas. Nínive, a capital do Império Assírio, experimentou o perdão e a misericórdia de Deus quando o seu povo se arrependeu. No entanto, depois de um século, Nínive fazia novamente o que era mal perante o Senhor. E Deus proclamou novamente o juízo contra a cidade. Em 612 a.C. foi a destruição total. Foi irreversível, conforme a profecia do profeta Naum no capítulo 3. Né? E o outro texto que eu queria, para terminar essa meditação, é 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Não retarda o Senhor a sua promessa. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor nos adverte, através dos seus profetas, porém ainda nos oferece a sua graça gratuitamente. Ele dá oportunidade de arrependimento e salvação através de Jesus Cristo. Sonda o nosso coração, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Nós vamos agora passar a ceia e nós vamos ter um cântico antes de fazer a ceia do Senhor. Eu gostaria de chamar os presbíteros presentes que estivessem aqui na frente para que nós façamos a ceia do Senhor e nos lembremos mais uma vez daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário a nosso favor.